E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa mesa redonda de Invasão Secreta, nosso podcast semanal, onde a gente comenta os episódios da série conforme eles vão saindo. Hoje a gente vai falar sobre o sexto e último episódio, season finale da série, que, olha, deixou bastante gente decepcionada. Acho que vocês acompanham alguma coisa de reviews de internet, via Twitter, via Reddit, via o próprio YouTube também. Vocês devem ter visto já que a recepção... Vocês também vendo o episódio, né? Devem ter visto que o negócio foi meio complicado, a recepção não foi nada boa. E hoje eu, o Felipe e o Lucas vamos comentar esse último episódio aí. Como é que vocês estão, gente? Boa noite.
Boa noite. Eu esperava estar mais feliz pra fazer essa season finale. Eu adoro season finale de Universo Marvel. Sempre rende, mas essa tá foda.
Eu acho que essa de todas é a pior, provavelmente.
Provavelmente.
Todas das que a gente fez.
Pior season finale ou pior série?
A season finale. E a série também, tá? Já vou começar assim, já.
Cara, é muito louco, né, Hannah? Porque a gente começou muito feliz esse podcast aqui. A gente tá
que
um mês e meio.
De Catlin. Porque vai ser a primeira melhor série do ano. Eu tô aqui pra defender minha amiga. E se ela estiver no chat ou se ela ver depois, ela vai ver. Eu defendi ela. Falaram que ia ser a melhor série. Só decepção. Por um momento eu acreditei. Por um breve momento. Mas, nossa.
Não, velho. Porque, assim...
A expectativa, na real, né?
É uma das melhores histórias, assim, tipo, menores, assim, talvez, que eles têm, sabe? Então, pô, era uma saga que tinha tudo pra ser filme, pra ser uma série de 3-4 temporadas e, pô, é complicado.
Eu acho que eles tinham um potencial muito grande.
Tinha.
Muito grande. Eles tinham um produto na mão que eles conseguiriam fazer uma coisa muito boa. E eles desperdiçaram e cagaram coisas tanto do arcos anteriores, como possivelmente pra coisas pra frente, eu acho. Acho que eles deixaram muita brecha. Então, assim, foi decepcionante, assim, o final.
É, cara, e tipo assim, não começou ruim, tá ligado?
Os primeiros muito
episódios, tu tinha um suspense, tu tinha questão de quem é quem. A série, brevemente, ela levantou isso, tá ligado? Só que conforme os episódios foram passando e tu via que não... Cara, tipo assim, eu acho que todo mundo começou... sabendo, ou pelo menos depois de dois episódios, entendeu, viu, a série tá com dois episódios, aconteceu isso aqui, ou um episódio, três episódios, que seja, a série tem seis episódios, a gente sabe que não vai ter um final, né, a gente tava embarcado nessa aventura sabendo que a série não ia ter um final, mas a gente esperava o quê? Beleza, não vai ter um final, mas vai ter um setup legal pro próximo filme, vai ser The Marvels, vai ter um setup legal pra Capitão América 4, vai ter um final pelo menos interessante aqui pra esse arco de série e tal, e no fim não teve nada, né. Não teve nada, assim. Tipo, eu acho que os pontos fortes da série são atuações por conta de um elenco muito bom.
Com certeza.
Essa parte é muito difícil de reclamar. E tipo assim, talvez não a edição em si ou escolhas de cenas, mas o jeito que eles gravaram algumas coisas, fazendo as brincadeiras, principalmente no primeiro episódio, que mais evidenciou isso, e até senti um pouco de falta disso depois, da questão dos Skrulls, do Graphic lá, tipo, é uma criança, daí passa uma parede numa idosa, aí passa num carrinho e vira um velho, tá ligado? Esse tipo de coisa foi legal, teve várias cenas que eles conseguiram, de certa forma, introduzir isso, então, tipo, é bonita a série, tá ligado? Só que o que tem de bonito, o que tem de ator foda, o roteiro... É bizarro, cara, é bizarro, parece que os caras foram feitos durante a greve dos roteiristas, tá ligado? Os caras botaram no chat GPT, Valfaz, a gente precisa de dois episódios aqui pra terminar essa porra, escreve aí e manda pra nós.
Se vira.
Eu acho que depende também, tipo, de ator foda, porque, tipo, se você pega a Olivia Colman, foi perfeito, mas você pega a Emilia Clarke, Eu não sei se era o papel da personagem ou se era a atriz, sabe? Porque, tipo, pô.
Eu acho que é mais o personagem nesse caso. Porque tu não. A gente não esperava grandes coisas para pensar da Gaia. Acho que não era um personagem que era pra se esperar muito. Então acho que é mais por conta da personagem, da essência que carrega.
Não, mas por exemplo. Tipo assim, eu acho que, tipo assim, a gente espera sempre de uma grande atriz. Por exemplo, a gente não esperava nada do personagem da Sônia. pô, Olivia Colman entregou tudo, sabe? É diferente. É igual vocês falaram no último episódio, eu até tentei defender, mas não dá. Ela é sem expressão nenhuma, cara. Do começo ao fim. Do começo ao fim. E eu acho que assim, pô, se for elencar a série, os dois primeiros episódios são bons. O terceiro e o quarto são episódios assim, medianos, que você fala, pô, ainda tá legal. Mas o quinto e o sexto, cara, porra, é difícil de engolir. Não o que eles fizeram.
É porque assim, tipo, eu acho que poucas coisas que eles amarram tem um payoff legal, sabe? Tem uma coisa legal. E falando especificamente do último episódio, que a gente vai focar na season finale, mas como a série acabou, a gente vai ter um papo, né, geral sobre tudo também. Porra, eles simplesmente roubam, tá ligado? Eles roubam. Não é tipo, eu surpreso. Por exemplo, a cena da. Vou exemplificar o que eu quero dizer. A cena que a Gaia morre. Aquilo ali não é bem um roubo, porque o que eles fizeram? Eles só trocaram a ordem cronológica que eles mostraram pra gente as imagens, né? A Gaia tava lá dentro da instalação, ela ganha poderes, vai pra rua, o Graphic atira nela, ela morre e depois ela volta. Isso é a ordem como acontecem as coisas. Como eles mostraram pra gente, ela tava lá dentro, aparece ela fora, e aí depois a gente descobre que ela entrou lá, né? Então, tipo, aconteceu as coisas, só a gente viu de uma maneira contrária, que é um clássico jeito de ficção e dos filmes mostrarem, tipo, criarem tensão falsa, né? Que é, tipo, mostrar as coisas fora de ordem. Mas, por exemplo, no season finale, quando o Nick Fury, que é a Gaia, vai na instalação lá deles, né? Tipo, pra enfrentar o Graphic, pra, enfim, resolver a situação do jeito que ele tinha um plano ali. Cara, aquilo é simplesmente roubo. Tipo assim, aquilo não é uma construção que fora de ordem, aquilo não é uma coisa que faz sentido, é simplesmente os caras tiraram do cu aquela merda pra fazer uma surpresa fake. Porque tu vê o Nick barra Gaia chegando, ele chega fudido, ele chega tossindo, ele chega tomando comprimido, ele chega vendo o... Porque qual é a construção daquilo ali? Qual é toda a construção daquela porra? Ele chega lá, começa a tossir, toma um comprimido, olha o medidor de radiação, né? Tu vê que tá em 8, que tá quase no vermelhinho. O que que essa cena te diz? Porra, é muito perigoso estar aqui, ele não pode ficar muito tempo aqui porque ele vai morrer, e provavelmente essa pílula vai ajudar ele, o corpo dele, a resistir, seja de forma científica, seja de forma nanorobô, enfim. Tu entende tudo isso, tá ligado? Só que a Gaia tá fazendo isso pra quem? Porque não tem câmera. Não tem ninguém vendo essa porra. O Graphic com certeza não tá assistindo isso. Então ela tá fazendo isso pra quem tá assistindo a série, cara. Tá ligado? Ela tá fingindo ser o Nick Fury pra quem tá assistindo a série.
Não faz o menor sentido, porque quando tu para, tu pega esse trecho e tu compara na hora da conversa, foda-se! Ela não tá respirando normal. Tu parar pra analisar muito bem, tipo, durante a entrada ela toma e tal, mas ao tempo todo ela tá muito ofegante, tipo... uma respiração pesada e, tipo, quando ela tá conversando, isso não acontece. Ela consegue conversar normal. Pô, não precisa. Não, ela ficou um tempão sem um medicamento. Não fez nada. Então, tipo assim. Por quê?
Sim, não, porque o medicamento pra ela não faz diferença, né?
Tipo assim, se ela tivesse pelo menos mantido isso ali, pelo menos pra dar uma enganada, ok. Mas, porra, fingiu no começo pra ninguém, pra depois parar. Faz lógica, sabe?
E, tipo assim, não é só isso. Tipo assim, pô, dá pra gente colocar isso, mas dá pra falar também, desculpa até a palavra, mas que conversa merda. Porque, tipo assim, é uma cena assim que, tipo, não a conversa em si. Mas, cara, tem uns cortes muito zoados durante essa conversa. Parece que, tipo assim, eles erram o ângulo e saem cortando do Graphic pro Nick Fury de uma maneira, assim, bizarra, muito ruim. Chega a incomodar, sabe? Então, tipo assim, pô... Nossa, é horrível, horrível.
E tu falou da questão de fala, eu achei que tu até falado da questão do diálogo mesmo. Porque é um diálogo bem estranho. Só que tu imaginando o Nick Fury. Sabe aí que tá, né? Tipo, tu imaginando o Nick Fury fazendo aquilo, tipo, pô, tá desistindo, tá tipo, ah, faz o teu aí, vamos ver. Tu tá certo, pô, tá estranho isso aqui, né? Claro, depois que tu descobre que é a Gaia, tu fica, tá, beleza, entendi, porque ela não tinha todas as informações, provavelmente o Nick passou pra ela, né, por cima ali e tal, aí faz um pouco mais sentido, mas na hora. Por isso que eu tô falando que é muito roubado, tá ligado? Porque, tipo, não, não, tu tem uma construção que é puramente pra quem tá assistindo a série. Não tem ninguém que ela tá tentando enganar, tipo, nossa, eu vou chegar aqui porque vai ter um sistema de segurança, eu vou ter que passar por, tipo, alguém na entrada que vai me barrar, vai me, tipo, revistar, então eu preciso estar fingindo desde aqui pro cara não alertar o cara lá dentro. Pô, não tem nada disso, tá? Não tem nada de espionagem, não tem nada de hacking social. É só uma criação pra digitar o senso de suspense fajuto, tá ligado?
Então, sim, é completamente bizarro esse corte, é assim, e é aquela coisa, cara, tipo, você termina o episódio 5 com o Nick Fury ligando pra alguém, ah, vamos acabar com isso, pô, todo mundo, a internet inteira, tipo, a Cat sempre fala uma coisa na frase, tipo, ah, a gente cria muita expectativa, a gente, pra essas coisas assim, mas, pô, a internet inteira, a gente aqui na live tava especulando, pô, quem é? É Carol? É a não sei quem que vai chegar, o Capitão América, pô, e não foi ninguém, sabe, tipo, é como se você tivesse dado um corte ali, tipo, entregado uma coisa pra nada, cara, pra nada.
E tu tá ligado que o Nick, no final do episódio, quando ele tava falando com a Sony, eu acho, ou alguém pergunta pra ele alguma coisa, ele fala, não, acho que é com a Sony, a Sony pergunta, tu não vai chamar os Vingadores, o bagulho tá foda aqui, ele fala, não, eu vou resolver isso aqui sozinho, é comigo isso aqui, e no fim não fez nada, não, a Gaia resolveu todo o problema, inclusive eu lembrei de um negócio que Big Bang Theory traz pra gente, que é muito engraçado, relacionado a Indiana Jones, para bem, eu pensei nisso hoje, tá ligado, eu tô refletindo, se o Nick Fury não tá nessa série, todos os acontecimentos são iguais. Nada muda. O Nick Fury é inútil pro decorrer da história.
Ele não tem papel algum.
Se ele não acontece, ia ter a briga. Provavelmente a tensão ia escalar. O cara lá que morre, como é que é o pai da Gaia, ia entrar
O
Talos ia entrar na treta porque não ia deixar o negócio ir pro caralho, tá ligado? Ele ia morrer, a Gaia ia ficar puta com o Gravik, muito obrigado, esqueci, faz uma semana já que eu vi essa porra. Ia ficar puta com o Gravik e eles iam lutar. Aí tudo bem, não ia ter os poderes ali, que é outra questão que a gente vai entrar. Só que se tu considerar que os dois tinham o mesmo poder e a Gaia ganhou dele, antes de ter todos os poderes de Capitã Marvel e tal, eles também tinham os mesmos poderes. Então nada indica que ela não ganharia também dele só com os poderes do Groot e outros poderes ali que eles já tinham antes, tá ligado? Então, tipo, se tu te remove o fator Nick Fury, nada muda, irmão. A Sony já tava investigando os caras, já tava torturando o Skrull, já ia descobrir isso em algum momento, sabe? Então o Nick Fury é inútil pra história, cara.
Para pra pensar, a Sony tem maior importância que o próprio Nick nessa série. Ela fez muito mais que ele, em 8 episódios, sabe? Em 6 episódios. Tipo, ela teve uma importância, ela realmente mexeu pra que algo fosse feito. E ele só tava, tipo, ali sendo o Nick Fury e não fazendo nada. Ou achando que tava fazendo.
Sim, e tu colocar essa série, tipo, todo o material de divulgação, com obviamente o Samuel Jackson, o Nick Fury de capa, né, de como protagonista da série. Tu ter a oportunidade, de, claro, apesar de ser uma saga gigantesca, que vai englobar mais filmes, vai englobar mais séries, tu tem a chance de contar a história do Nick Fury, tá? Tu tem a chance de finalmente ter uma obra que ele é o protagonista. Porque a gente já viu ele sendo foda em vários outros filmes. No Capitão América 2, cara, ele aparece bem menos. E as cenas dele são muito mais impactantes, muito mais legais, tá? Muito mais fodonas. E ele aparece, tipo, numa sequência de carro e depois ele volta, sabe? E é muito mais legal do que aqui, que tu tem toda uma questão pra te construir a psique nova dele, né? Do trauma, de voltar do blip, não sei o quê. Porque vocês se ligaram que eles simplesmente destruíram toda a motivação do personagem. Toda a construção eles destruíram. Porque a gente vinha falando aqui e a série apresenta isso, cara. O Nick Fury sempre foi um cara que tinha todo o controle, que tipo, porra, eu sou foda, eu vou fazer o que dá pra fazer, eu montei os Vingadores, eu comando essa merda, e eu sou só ser humano, tá ligado? Ele tinha todo esse poder, tá ligado? Tu tinha... E aí, quando ele some, ele mesmo fala que ficou perdido, que não sabia o que fazer, que tipo, voltou todo fudido, porra, por que ele voltou fudido, tá ligado? Pô, a série não fala isso com palavras, mas tu tem que fazer uma interpretação baseado no quê? No roteiro e na emoção que o ator te passa, né? E o que os dois te passam, que ele tava com medo, ele voltou inseguro, com medo disso acontecer, viu que não era, tipo, que ele, apesar de ser o Nick Fury, ser foda, ter todo o poder que ele tinha, né, de conhecimento e agentes espalhados, ele ainda podia simplesmente desaparecer. Aí os caras colocam ele falando num diálogo com... Pô, eu não lembro o que ele tava falando, se foi na cena do Graphic, né, porque se for com a cena do Graphic é um pouco menos pior, porque daí não era ele falando. Mas ele diz que, tipo, ah, quando eu fui blipado, eu me senti... É, tipo, livre, tá ligado? Me senti tranquilo, eu não tinha mais responsabilidade. Foi com a Priscila, né? Caralho, irmão, que porra é essa de se sentir livre, cara? Pô, tu se desconstrói tudo que tu já fez do personagem.
É que essa...
Ele falou isso, tipo assim... Pô, cara, é um peso nas costas, esse meu trabalho eu não gosto. Pô, é isso.
Pô, então pra que começou? E tipo assim, eu acho que tem várias coisas ao redor disso que é muito falho na série. Pô, eles matam a Maria, que nunca foi bem desenvolvida e tinha um baita potencial.
Isso não serve pra nada.
Eles mataram pra quê? Que já nunca foi desenvolvida, mas tinha, tipo, poderia ter um grande potencial. Daí eles basicamente tiram a carreira do Nick pra merda e falam que a ascensão dele foi por conta dos Skrulls. Mataram o Talos pra nada. O Nick fala que vai resolver tudo, só piora e ainda vai embora no final. Tipo, não tem um desenvolvimento da trama, sabe? Tipo, tudo é muito... Ok.
As coisas não levam a nada, tá ligado?
Tipo, né? O final, ele é digno de um filme qualquer de super-herói que não tem ligação com mais nada, que é um filme único. Isso é a vibe que me passa, sabe? Final qualquer. Ele encaixaria em qualquer filme de super-herói e não vai ter ligação com mais nada.
Um final ruim, né? Tipo, não é só...
Resoluções fáceis da Marvel.
E igual, tipo assim, você falou, por exemplo, da morte da Maria Hill. E eles estão com uma programação tão ruim, cara, tão ruim, que tem uma tecla que eu tô batendo desde sempre, nas lives total aqui, que é sobre a Maria Hill tá em The Marvels, né? Não me surpreende, tipo assim, pô, tacarem ela lá e falar, tipo, ah, ela sempre esteve na nave, sabe? Do nada. Ela nunca esteve na Terra, quem morreu foi o Skrull. Pô, simplesmente. Porque podem fazer isso muito bem, facilmente.
Ia ser um grande erro fazer isso, mas... Mas depois de tudo que a gente já viu, né, cara?
Série? Pô.
Não duvido nada, tipo... até o Talos aparecer vivo. Não, cara, eu não duvido.
Porque, meu, é inacreditável. Eles tentam te fazer comprar aquela coisa da morte da Maria, que tipo, ó, a gente tem uma imagem tua matando a Maria, então se tu não deixar quieto, se tu começar a me incomodar aqui, o máquina de combate, o Skrull fala pra ele, né? Eu vou vazar isso aqui pro mundo e as pessoas vão te odiar. E no fim vaza essa porra. E cara, foda-se, tá ligado? Tipo assim, não é suficiente. Não tem impacto suficiente pra te matar o personagem, sabe? Foi tão a nada, foi tão tipo... que as pessoas não... Tão tipo, daqui a pouco ela volta, tá ligado? Ninguém se importou com essa porra.
E uma coisa, tipo, meio bizarra até durante a série, que eu sempre ficava, toda vez que acontecia, eu ficava pensando, sabe? Sempre que o personagem do Máquina de Combate, do Rhodes, ameaçava o Nick Fury, tipo, vou soltar seu vídeo matando a Maria Hill e tal. Cara, até onde eu sei, o Fury e a Maria Hill, tipo, eles não apareciam igual os Vingadores apareciam.
Pois é, né? Os caras, todo mundo sabe quem é Fury, porra.
Ninguém sabe quem é o Fury e a Maria Hill, sabe?
Não, o Fury até o cara pode saber, tá ligado? Porque a gente não tem muita noção de como que é o jornal, como é que eles fazem a reportagem dessas batalhas e coisas de mídia. Mas, porra, a Maria não tem como ser tão famosa assim, tá ligado?
Não tem.
Tipo, ela é uma espiã, sabe? Não tem como.
Sim. Não, e outra coisa que me irritou profundamente, cara, é toda a cena do hospital. Ela é um grande caos, né? Tipo, porra, tu começa a o pessoal... Porque, assim, tipo assim, toda a construção ela é muito tosca, na verdade, né? A Sonya liga pro Rhodes, o cara... Tipo assim, o Skrull sabe, irmão. É agora ou nunca, tá ligado? Ou vai dar merda, todo mundo vai morrer, ou o plano vai dar um sucesso. Então tu tem que estar, tipo assim, ligado, tem que estar pensando, tem que estar no limite, assim, da tua inteligência. A mulher liga, porra, mexe o presidente, tá vindo gente aí, o Nick Fury tá, porra, tá louco, tá vindo atrás de ti. E o cara, meu Deus, o Nick Fury vai vir, meu... Tá ligado? Tipo, o cara, presidente, gente, sai a gente correndo, os caras batendo maca na parede e subindo o elevador, não sei o que... Cara, que cena mal construída, tá? Que cena idiota. Pô, tem uns 30 seguranças do presidente. O Nick Fury vai vir? Tá, beleza. Manda ele vir. Ele vai fazer o quê? Vai matar 30 soldados do agente secreto aqui dos Estados Unidos e vai assassinar o presidente? Vai fazer o quê, tá ligado?
Não, é bizarro, cara. E assim, me surpreende ainda, tipo, depois de tudo que aconteceu, o presidente simplesmente no mesmo hospital que ele tava antes, né? Tipo, não sei quanto tempo de prazo a gente teve no episódio pro outro, mas, pô, nem pra colocar, geralmente eles colocam,
tipo, um dia pro outro, eu acho.
Mas é mesmo assim, pô.
Não, sabe o que pode ser? Que é uma coisa que a gente... Olha só, de novo, é o roteiro mal construído, que a gente tem que especular coisas que podem fazer sentido, só que em nenhum momento eles não dão nem indício disso. O primeiro... A primeira-ministra da Inglaterra é uma Skrull, tá ligado? Então ela pode ter coordenado com o exército de não... Ou de não, simplesmente não ter passado informação pro presidente americano, foi fudido e tá no hospital, e tipo, mandar segurança, mandar... Enfim, todo mundo... cobrir ali, tá ligado? Isso pode ter simplesmente acontecido e faz sentido. Então, faz sentido com o plano deles. Ó, não vamos alertar a mídia, não vamos alertar o exército, deixa o cara lá e a gente finge que tá maluco aqui, ninguém sabe o que tá acontecendo. Só que a série não te dá indício disso, tá ligado? É a mesma coisa do episódio passado, não passado, do episódio do que dá a treta lá do comboio, do Fury. Tu pensa, porra, o presidente tá sendo deslocado, como é que não tem suporte aéreo? Como é que não tem suporte aéreo nenhum aqui? Os helicópteros chegam, destrói tudo, não tem a porra de um suporte aéreo britânico. Mesma coisa, tu pode assumir que o primeiro-ministro Skrull da Inglaterra falou, ó, ou não vou mandar ninguém, ou simplesmente não comentou que o presidente tava vindo, ou ativamente deu a ordem, né, de não colocar suporte aéreo. Só que são coisas que a gente tem que especular, tá ligado? A gente tem que tentar fantasiar pra ver se realmente foi uma coisa que eles pensaram, ou a gente tentando melhorar a série.
Não, completamente, é o que eu falei, tipo... No episódio 4 você já via que, tipo, a série ia ser muito mal desenvolvida por ter só 6 episódios. Já, sei lá, tipo, acho que eles tinham que ter feito um roteiro, tipo assim, muito 10-10 pra você contar a história de invasão secreta em 6 episódios. Já começa por aí, tá? Então, tipo assim, acho que desde o começo tá errado. E, tipo assim, cara, eles não te mostram nada, não te entregam nada. É um monte de catado, filmado, editado e, pô, tá aí. Ligado? Só isso. Não tem mais nada.
Pro no final chegar e ficar, tipo, pior do que tava, porque agora todo mundo sabe dos Skrull e todo mundo quer matar eles.
Esse final eu esperava que fosse chegar, tá ligado? Eu esperava que o final dessa série fosse a revelação dos Skrull pro mundo. E aí tu tem a questão de um novo presidente ser eleito, né? Vai ser, a gente sabe por trailers e futuros, que vai ser o General Ross. Que aí ele vai isso, essa história vai em direção ao Capitão América 4. Capitão América 4. Que vai ser o Brave New World, né? Antes era Nova Ordem Mundial, agora vai ser novo Brave New World. Como é que é a tradução disso? Novo Bravo Mundo? Enfim, uma coisa do tipo. Bravo Novo Mundo, sei lá. Que aí tu vai simplesmente aumentar em 10x a perseguição contra alienígenas, contra Skrulls e tudo mais. Contra mutantes, provavelmente, também. Só que, cara, é tipo assim... O problema não é esse jeito de acabar. Eu esperava que fosse acabar assim. O problema é como a gente chega lá. Tá ligado? Porque, olha só. Olha que timeline desgraçada que a gente tá. A série é todo um... Ou deveria ser. Deveria ser, eu acho que é a palavra certa aqui. A expressão certa. Deveria ser toda política. Jogo, guerra fria, estratégia, implantar um cara ali, fazer um movimento, fazer um ataque de bomba, fingir que é outra pessoa e tal. Então, tipo, tu consegue desenvolver e resolver essas questões através da espionagem, através da diplomacia, através de várias coisas, tá ligado? E aí que os caras resolvem fazer? Ah, não, vamos botar dois Skrulls que tem o poder de todos os Vingadores para lutar no final, e aí um deles morre de forma genérica tomando um raio na barriga. E tá salvo o mundo.
E a outra se torna a mutante mais apelona de todo o universo Marvel.
Sim, meu, é muito ruim, cara.
Particularmente, eu achei muito, muito fácil a forma como o Gravik morreu.
Sim.
Pô. Claro que ele teve metade do corpo desossado. Sim, ok. Tá um buraco ali nele. Porra.
Pô, maneiro, tipo assim, eles terem... todos os DNAs ali, mostrar aquilo, até porque você volta, você pensa em alguns personagens. Mas, por exemplo, a Emilia Clarke usou o braço de gelo, que seria do pessoal de outro raio, aqueles homens de gelo do Thor 1 lá. Cara, tipo assim, esse pessoal nunca teve na Terra, por exemplo. Como é que eles têm o DNA deles, sabe? Tipo, não tem como. Então, tipo assim, são algumas coisas. São alguns furos de roteiro, tipo assim. pô, você tem o personagem mais forte do universo, porque ela usa o poder de todo mundo, cara.
Não, tipo, e olha a tecnologia que é aquele vidrinho que tava dentro da lápis já que o Nick Fury pegou, tá ligado? Não só num pool de líquidozinho, assim, num vidrinho daqueles com líquido. Tu tem todos os DNAs de todos os seres imbatíveis da Marvel, só que junto com eles tu tem nanorobôs de design, tá ligado? Porque quando o Graphic coloca no PC, ele puxa o nome do cara e puxa a fotinha também, tá ligado? Então tu tem um arquivo PNG com as artes de cada personagem ali dentro. Porque, caralho, irmão, é um líquido. O filho da puta coloca num computador do soviético dos anos de 40 e o bagulho consegue escanear cada DNA separadamente e puxar de quem ele é. Como que ele sabe de quem ele é? Ele tá pegando aonde essa informação? Ninguém sabe, ninguém se importa, porque foda-se, tá ligado? E outra coisa, irmão, se eles têm essa porra desse DNA, e aí a gente tem que assumir que eles vão adicionando, né? Porque pra mim também não faz sentido nenhum, tá tudo dentro da mesma coisa, em vez de estar em vários lugares, porque é um perigo do caralho essa porra. Enfim, não faz sentido nenhum.
E a gente falou disso na outra live, né?
Sim.
Tipo assim, a gente falou, deve ter cada um em um lugar.
Não faz sentido nenhum essa porra, mas vamos dizer que eles vão adicionando, né? Que, tipo, no Thor 1 eles pegaram o cara do gelo e aí na batalha do final eles pegaram da Carol e outros Vingadores que talvez não tivessem. Meu, há quantos anos eles estão com essa porra? Você tá me dizendo que era tão fácil assim de tu botar aquela merda no computador, ligar quatro maquininhas que dá um vu de laser e tu transforma um Skrull, que o Nick Fury sabe que existe, né? 30 anos, num maior ser do universo e os caras não tentaram fazer isso antes? Caralho, irmão, que isso? Tá ligado? O cara botou o DNA no PC, ligou e o cara ganhou os poderes de todos os Vingadores. Assim, do nada. Não teve dificuldade, não teve contrabalanceamento, não teve nada. Foi isso. É muito idiota, cara. É muito idiota.
Não, e outro, tipo assim, você faz o que com o personagem da Gaia agora?
Tu enfia no cu, tá ligado?
Porque, tipo assim, também tu não consegue esperar nada dela. Tu não consegue esperar que ela vai ajudar ou que ela vai ficar contra, sabe? É um personagem que tá ali de papel.
Porque tipo
ela
assim...
Ela tá ali só pra ser parada como um dois de paus.
Tu não sabe o que
fazer.
Tu consegue... É, pô, tu tem... No ponto de vista criativo, se fosse uma animação, tipo Arif e tal... Se essa brincadeira acontecesse no Arif, talvez seria até mais interessante. Só que o Arif também é uma porcaria. É, tu conseguiria explorar melhor esses poderes, tá ligado? Só que a luta em si... Se tu ignorar toda a merda que foi pra chegar aqui, todo esse conceito horrível de como final de uma série de espionagem, de tensão política, é muito mal utilizado os poderes, tá ligado? É tudo genérico, não tem nada maneiro, não tem nada inovador, não tem nada diferente. O cara morre com a porra de um laser, irmão. Sabe? Tipo assim, o cara tem... Ele tem o corpo do Hulk, tem a regeneração do Groot, tem 1 milhão de poderes, e aí ela toca um laser e morreu.
Não, e tipo... É, simplesmente... Você pega, ela vai mudando ali, por exemplo... Pô. Ela faz um bíceps ali, parecendo aqueles maromba de academia do braço do Drax. A gente sabe que é o braço do Drax. Mas aquelas marcas laranjas são tatuagens do Drax. Pô, o DNA vem com a tatuagem agora também, tipo... O braço dele é cinza. Toda aquela pintura que ele tem no corpo são tatuagens. Ele já falou isso em Guardiões da Galáxia. Não é que, tipo assim, é do DNA do povo dele. Aquilo ali são tatuagens, cara. Então, tipo assim... Pô, é muito furo de roteiro. É muito furo de roteiro. Não, não, não tem como. Não tem como.
É, eu vi que talvez o futuro desse personagem... Que, porra, eu acho que a Marvel... Eles sempre estão a fim de expandir, mas cada vez parece que eles vão ter que diminuir. Porque cada merda que os caras soltam... As pessoas perdem a vontade de assistir, na real, né? É, eu vi que tem... Quando ela tava conversando no final lá com a Sony, que a Sony fala... Ah, eu vou te usar, tu me usa, a gente faz um time aqui. Toca um tema de uma equipe, é, como se fosse, sabe, os Vingadores meio dark da Inglaterra, tá ligado? Que talvez eles utilizem isso com o Moon Knight, por exemplo. O Moon Knight tá lá e ele faz parte de uma equipe um pouco diferente, ele é britânico, né? A gente tem no Eternals o personagem do Jon Snow lá, que ele tem uma espada lá, não sei o que, o Blade fala com ele no final do filme, né? Tem aquela referência.
Tu não precisa dos outros personagens, cara. Tu bota a Gaia, pronto. Pô,
não.
Ah, preciso do poder da Capitã Marvel. Pô, vai a Gaia. Pô, preciso do poder do Hulk. Vai a Gaia. Pô, não precisa dos outros. Ela é tipo 100% imbatível.
Sim, eu concordo, tá ligado? Mas é tipo, talvez esse setup que eles estão tentando fazer. Só que, porra, irmão, tipo assim.
Uma pra coisa... que tem alguém tão forte?
Não, é horrível de tu balancear isso, tá? E simples, vai depender 100% do roteiro e como eles vão utilizar ela. E eles não vão conseguir utilizar da forma mais legal possível.
Sim, tipo. E assim, ainda bem que eles não cometeram o furo de roteiro de colocar, tipo, por exemplo, o poder da Wanda e do Doutor Estranho, né?
Nossa.
Daqui a pouco eles iam colocar isso também, que poder místico vem no DNA também.
A gente não sabe, Felipe. Felipe.
Não.
A gente não sabe disso. E eu não duvido.
Pô, daqui a pouco ela tá fazendo magia ali, pô. Não, poder místico agora vem no DNA.
Eu acho que isso é uma coisa que, tipo, eu tô tocando essa tecla há um tempo já, desde. Tinha uma formiga, se pá. Talvez até no passado eu tenha falado sobre isso. Cara, as pessoas não estão saco cheio de filme de herói. O problema não é filme de herói ou série de herói. O problema é filme e série ruim. Se os filmes fossem bons, eles podiam lançar no cinema um blockbuster todo mês. Porque herói pra isso tem. Tá ligado? Podia lançar ano inteiro 12 filmes de cada filme de um X-Men diferente. Se fosse bom, as pessoas iam pagar, ia estar feliz e estar se divertindo. O problema não é saturação de super-herói. O problema é saturação de filme e série ruim.
Eles não estão sabendo desenvolver as histórias.
Não, o maior exemplo disso hoje é Guardiões da Galáxia. Que o James Gunn pegou no colo, ele produziu, ele abraçou, ele escreveu, fez tudo. O filme é impecável, que a gente já falou aqui, o filme é muito bom. Excelente filme pra mim. E tipo assim, e foi um sucesso de bilheteria. Você não vê ninguém falando, você não viu ninguém falando que tava saturado quando saiu o Guardiões da Galáxia. Porque era ótimo, era um filme bom. Agora, quando sai coisa ruim, pô, eles estão entregando qualidade, quantidade sem entregar qualidade. É isso. Dizem que agora vai diminuir, né? Espero que diminua mesmo.
É que no fim eles querem criar todo um universo que se conecte, mas eles não conseguem criar uma conexão que faça sentido. Porque daí acaba, por mais que isso funcione muito bem dentro dos quadrinhos, eles não estão conseguindo passar isso para as células, porque se torna uma coisa inviável e eles acabam se perdendo na própria criação. Sim. Não tem contexto o que algumas coisas que eles fazem.
Não, tipo...
Não, e vocês viram a declaração do diretor falando que... Pô, eu não sabia que eu tinha a obrigação de suprir as expectativas dos fãs. Cara, eu concordo contigo. Tu não tem... essa obrigação não é dos diretores, escritores, atores de suprir expectativa, não. Mas o que eu esperava é que fosse a obrigação de vocês entregar um produto de qualidade. Tá ligado?
Sim.
Expectativa é outra coisa.
O Lucas falou de conexão, cara. E eu acho que um dos pontos que a gente tem que tocar é... deixar um pouquinho mais pra frente, que é a fala do presidente sobre alienígenas na Terra.
Nossa, eu vou falar
outro... você. Não, mas o outro é simplesmente o personagem do Rhodes, né? Porque a gente fica, quando foi trocado? Aí você pega ele com aquela roupa de hospital, aí todo mundo falou assim, pô, foi quando ele foi fazer aquela ressonância, que tá o Tony Stark e o Visão em Guerra Civil conversando, e ele vai fazer ressonância, a mesma roupa do hospital, que ele tá fazendo a ressonância, é a mesma roupa que ele aparece ali sendo resgatado. Só que, se tu pegar em Vingadores, o último Vingadores, ele tá com aparelhagem na perna. Quando, naquela cena que tá o Hulk, tá o Hulk e o Rocket sendo submerso, quando ele sai da armadura, ele não consegue andar. Se fosse o Skrull ali, num caso de vida ou morte, pô, ele ia dar uma forçada pra andar. Nem que seja, tipo assim, pra disfarçar, sabe?
Sim.
Então, é outro furo.
Ou é um erro de continuidade, ou ele simplesmente foi trocado no blip ali, né, depois da batalha, e era isso, tá ligado?
Sim, tipo, é bem zoado. Bem zoado mesmo.
Não, com certeza eles não estavam planejando isso, tá ligado? O cara que fez o Vingadores não tava com um briefing de, ó, o Rhodes é um Skrull, tá ligado? Não tava.
Não. Com certeza não, mas é porque, então, tipo assim, mas o cara que fez a tela tinha que tá com esse briefing.
Tinha,
tipo
assim, mas não tava,
tá ligado? Qual o momento que eu vou trocar ele, sabe?
Não
tipo,
tava.
Tipo, pô.
É porque é muito tempo.
Se fosse
mais ali próximo do ultimato, eu acho que faria um pouco mais sentido, mas porra, faz muito tempo que ele foi trocado. Foi muita coisa, é muita história, é muita história.
Foi lá em Guerra Civil, é muito tempo.
Imagina, é muito tempo, e a quantidade de pessoas...
Porque de Guerra Civil pra Vingadores Guerra Infinita, se passaram 2 anos. Aí tu pega mais 5 do Blip. Aí tu pega mais uns 2 ou 3 agora. Tipo, pô, é coisa demais. É coisa demais. E tipo assim, é incrível. É um furo muito grande. Igual, tipo, e igual eu falei da fala do presidente também. Pô, ele falou, ah, não quero mais nenhum alienígena aqui. Pô, beleza, mas tu tem. Você tem os Argasianos, que tá na Terra.
Obrigado.
Você tem o Peter Quill, que tá na Terra também. Tipo, como é que eles vão lidar com isso, apesar do Peter Quill ser humano também. E aí?
Não, eu quero ver a próxima cena que ele falar isso, eu quero ver o governo... Porque Nova Asgard é na Noruega, né? Ou é nos Estados Unidos, eu não lembro.
Noruega.
É, eu quero ver os Estados Unidos trocando uma bomba em cima da Noruega, explodindo tudo, porque os alienígenas estão ali, tá ligado? Porque... eu não sei, a Marvel se coloca em umas situações que, tipo, cara, irmão, os novos Asgardianos, as guardianas ali, que tá todo mundo de boa com eles, tá ligado? Não pode mais porque eles são alienígenas. Ou eles vão ser exceção porque eles são branquinho, louro, do olho azul, tá ligado? Porque eles são mais parecidinhos, não são verdes. Caralho, irmão, vai tomar no cu, tá ligado? É um bagulho tão imbecil tu botar esse presidente falar isso agora. Porque isso é tipo assim... É só pra te forçar.
É uma fala muito forte pra um cara que não vai estar ali no próximo produção.
E é um cara merda, tá ligado? Esse presidente é uma merda. Esse cara é um
frouxo. Ele não tem poder nenhum pra pensar.
Aquela cena...
Ele depende de todo mundo.
Tem uma cena, uma sequência que é muito agoniante, que é quando eles estão decidindo ali se eles vão bombardear ou não o local dos Skrulls lá, que o Rhodes tá falando, ó, senhor presidente, tu tem que fazer isso, porque é isso, porque é aquilo. E o cara tá tipo, não, tô pensando aqui, não, tu tem que fazer isso aqui. Cara, irmão, o presidente falou, por que que ele não virou pro outro e falou, irmão, já entendi, tu já deu tua opinião, agora eu decido, dá um 10 aí. Caralho, irmão, porra do presidente dos Estados Unidos.
Ele não tem autoridade.
O cara não tem voz pra falar, e aí tu coloca esse cara que claramente não tem poder nenhum, né, político, pô, merda, pra falar essa frase, sendo que essa é tipo assim, é a visão perfeita pra te lançar a nova candidatura para os Estados Unidos com o General Ross sendo essa pessoa de direita contra alienígena, que seria tipo contra os imigrantes, né? Puxando toda a pauta de racista e tudo mais. Tu consegue fazer isso uma transição muito limpa, tá ligado? Qual é o poder disso que tu vai ter agora de narrativo, sendo que tu já colocou esse outro presidente fazendo essa frase? Sabe, era muito melhor tu botar esse cara de um jeito mais maneirado, falando tipo, pô, a gente vai, não é o ideal, a gente vai descobrir, sabe, uma coisa mais contida, e aí tu transformar essa narrativa de perseguição com o próximo presidente, do que tu botar esse cara falando essa frase e nada assim, tá ligado, só pra gerar essa, porra, ó, vem aí, hein, vai dar merda, tipo, caralho, irmão. É muito fraco, é só pelo é a frase, é só pela frase, só pra ter o efeito.
Sim, completamente, pô, não faz sentido nenhum. Nenhum. A gente tem muito alienígena ali. Muito, não são só os Skrulls.
Para pensar, até tipo os próprios heróis, alguns que defendem a Terra. Tá, tu vai perder.
O Thor é literalmente um alienígena, e aí? Não pode estar na Terra, mas.
Tá, então tu vai matar o Thor. Te defende.
É, o Thor tá proibido de ir pra Terra. O Thor literalmente é um deus. Os noruegueses e escandinavos, agora ele tá proibido na Terra.
Sabe?
Sim.
E no fim, ele, tipo, volta naquilo. Ele era um roteiro que tu botaria num filme qualquer que talvez tivesse mais alcance e mais maiores resoluções do que numa série. Eu acho que foi um tempo perdido para.
E o que pega é os detalhes, tá ligado? É o jeito que a trama fecha, é tipo a pressa, parece, que os caras colocam as coisas só pra acontecer. Quer ver outra cena que é ridícula? Quando o pessoal resgata todos eles que estavam lá embaixo do complexo, que a gente descobre que, apesar da Gaia estar fingindo, aquilo realmente é radioativo, por isso que os Skrulls ficaram lá, porque é abandonado, e os Skrulls não se importam com radiação, eles são imunes à radiação, tanto que o plano do Grav, que era, vamos causar a guerra mundial, porque todo mundo vai lançar bomba atômica, todo mundo vai se matar, o planeta vai ficar inabitável para seres humanos, mas a gente, como não se importa com radiação, tá pouco se fudendo. Show de bola. Mano, vamos considerar de uma maneira bem, bem gente boa, assim, tá ligado? Que aquela cápsula que os caras colocam, os seres humanos, pra absorver a memória deles, primeiro, deixa eles hidratados e com comida, tá? Tipo, mantém a vida deles pra sempre quando eles estiverem ali, e protege eles da radiação, quando eles estão com aquela peliculazinha. Vamos fazer a suspensão dessa descrença básica pra supor isso, tá ligado? Irmão, a partir do momento que eles desligam aquela merda. E o pessoal começa a sair, subir. E aí tu vê aquela cena da rua, com a portinha abrindo, o pessoal saindo, e o Road saindo carregado. Por que que esses arrombados não estão tossindo igual um filho da puta? Porque eles estavam lá embaixo, dentro do cheio com reator com mais radiação. Isso, ainda.
Eu dava 30 segundos pra eles morrer.
Não tinha um cara sangrando, não tinha um cara tossindo. Tu não tinha nenhum senso de urgência que eles precisavam tirar aquelas pessoas rápido dali, senão elas iam morrer por causa da radiação. Eles simplesmente ignoraram a radiação e fingiram que ela não existia.
É porque, tipo assim, eles têm um negócio especial que eles colocou eles no Tsukuyomi infinito, sabe? Então, tipo, não era nem radiação.
Cara.
Simplesmente.
Ai, que ódio, merda, cara.
Não, e tipo assim, é muito ruim, porque você tem o general, o coisa lá, o Ross, né? Também. Não o General Ross, o Ross do outro. O. Ah, do Senhor dos Anéis. E tipo assim, pô, quando é que ele voltou? Quando é que ele saiu, sabe? Quando é que ele foi trocado?
E o que vai ser feito
saber também?
Sabe?
Pantera Negra é ele?
Porque
não era?
Foi super de graça isso também, cara. Foi super de graça. Não serviu pra nada ele aparecer e falar que é um Skrull, tá ligado? Que provavelmente eles nunca mais vão tocar nesse assunto de quando e como ele foi substituído. Então, tipo, foi só pra botar um personagem que a gente conhece no início da série pra dar um... Opa, ó, talvez seja bom.
Se tu for pegar as cenas dele com a Ironheart, por exemplo, em Pantera Negra 2, não faz sentido, tipo... Tá ligado? Ele ter passado informação pra Shuri, né? De onde que a menina tava, essas coisas assim, não faz sentido, tipo, ser um Skrull.
Sim, teria que ser ele. Depois disso.
Sim. Então, tipo assim, é bizarro, cara. É simplesmente. E o pessoal falando também do Rhodes, que o Rhodes fica olhando pra cima, tipo, esperando o Tony Stark chegar. Pô, o cara não sabe que o Tony Stark é
bom. O cara tava vendo o sol, pô. O cara tá 3, 8 anos dentro daquela merda. Ele só tava tentando procurar o sol.
É, pô. Ele não sabe que o Tony Stark morreu, ele não sabe do blip, não sabe de nada.
Não.
E tipo assim. E se uma daquelas pessoas ali tivesse sido blipada, sabe?
E depois voltar, volta Lele, eu acho, né? Porque vai estar no mesmo local.
Pô, mas ainda assim, velho. Nada, tipo, pô, nada faz sentido nessa série.
E aí, cara, é um descaso que eu acho que sei lá, a gente é super mega fã daqui, já passa pano pra caralho. Mas é um descaso que eu acho que a Marvel não tinha tanto assim, cara. Não é uma coisa que tu via, sabe, esse tanto de erro, esse tanto de simplesmente ignorar plots e fazer super decisões idiotas. Claro, os finais apressados com decisões simples a gente tá vendo desde o início. E a gente fala aqui nas mesas redondas desde o início. Isso não é novidade. Mas a quantidade de coisa preguiçosa, cara, que eles fizeram nessa série é surpreendente, mano.
É assustador. É assustador. O roteiro dessa série é muito ruim, cara. Eu acho que se eu sentar e escrever, tipo, gastar 3 horas pra escrever um roteiro, eu acho que eu escrevo um roteiro melhor do que rolou nessa série. Isso que eu nem sou roteirista, eu não sei nada de roteiro. Mas simplesmente não é muito difícil.
Ah, e não é como se tu não tivesse material base, não é como se tu não tivesse uma gama de possibilidades pra fazer isso. Não é como se tu tivesse grandes atores, incríveis atores pra trabalhar com, tá ligado? É só uma tristeza mesmo, mano.
Ah. É completamente ruim. Ruim. Não, e assim... pulando pra parte ruim... Pô, que final ridículo aquela conversa do Nick Fury com a Priscila, cara. Coisa ridícula, mano.
É isso que eu tô falando, tipo, o Nick ter descido aquela nave e depois voltado não faz diferença pra história, cara. Sabe, tipo...
A série começa e termina da mesma forma, ele chegando e ele indo.
Sim, e aí, sabe, tá ligado aquele meme?
Apenas.
Tá ligado aquele meme, meu trabalho aqui está feito, e aí tem um cara falando, não, mas tu não fez nada. Daí, tipo, é isso, tá ligado?
É exatamente isso.
E não é um final legal, tipo, pá, o Nick Fury vai voltar pra Sabre. Tipo, tá aí daí, tá ligado? Não é uma jornada legal pro personagem. Não é um encerramento pro personagem, porque a gente sabe que ele vai aparecer em The Marvels, ele tá literalmente no pôster de The Marvels. Então, tipo, tu não serviu pra te desenvolver esse personagem. Não serviu pra te Claro, tu botou um pouco mais de ênfase nele, na questão da Priscila, de contar um pouco mais a história dele. Mas no fim, tu mais denegriu ele do que qualquer outra coisa, tá ligado? Tu falou que o sucesso dele só é por causa dos Skrulls. Que ele é um filho da puta que abandonou a mulher e a família na Terra, se escondeu no espaço, fugindo das responsabilidades. E aí, no fim, ele vai embora sem fazer nada, tá ligado? Então, tipo, pô, o Nick Fury é uma merda.
E no final das contas, ele ajudou o quê, os Skrulls?
Não, essa é a mensagem que a série queria passar. Ó, o Nick Fury, que vocês acham que o cara é foda, na real, é um merdão que não fez porra nenhuma. É essa a mensagem, de verdade.
Eles contaram mais, você falou, tipo, ah, conta a história dele. Pô, eles contaram mais história dela do que dele. Pô, lá. A gente sabe mais coisa do passado dela do que do dele. A gente sabe só que ele era casado e tinha uma casa. Só isso.
Basicamente. Que ele não quis voltar, por sinal.
Que ele não quis voltar. Nunca amou a mulher, coitado. Nunca foi o marido presente. É o pai que sai pra... É o marido que saiu pra fumar, pra comprar um cigarro e... Não voltou.
É, e tem uma cena que eu tava vendo uma explicação e um breakdown assim da cena que eu achei muito maneiro, que aí tu vê a dualidade do que a série poderia ter sido e o que, né, a mistura de ideias de como filmar um negócio de jeito legal versus o que o roteiro pode te entregar, né, que eu acho que é os pontos fracos e fortes da série respectivamente. Não sei se vocês vão lembrar aquela cena no episódio 5 ou 4 que o Nick tá na casa dele com a Priscila e os dois se dão um tiro e aí os dois não atiram neles, tipo, eles atiram na parede. Você lembra dessa cena? O jeito que essa cena é construída, quando eles começam a conversar, que eles estão sentados de lados opostos, se vocês voltarem, vocês vão perceber que a cena está enquadrada de um jeito não convencional, de um jeito meio estranho. Tipo, em vez de eles estarem no primeiro plano e, tipo, vamos supor assim, aqui, isso vai funcionar pra quem tá vendo o vídeo aí. No Spotify também tá disponível o vídeo, é só vocês clicarem aí embaixo. Vamos dizer, tu tá na esquerda, na direita da tela, e aí, tipo, aqui fica o espaço vazio, tá ligado? E aí, quando tu volta pro outro personagem, ele tá meio que no mesmo lado. Então, tipo, o teu olho fica... Independente se a câmera troca pra um personagem pro outro, teu olho tá no mesmo lugar da tela, né? Tu não precisa ficar mexendo. Como eles fizeram esse take, eles estão em lados opostos da câmera, tá ligado? E aí, conforme eles vão conversando e conforme eles vão fazendo as pazes e no fim vão ficando de boa, a câmera vai ajeitando o foco e eles vão ficando, tipo, normal até eles ficarem alinhados depois que eles dão o tiro, tá ligado? Aí a câmera volta ao jeito convencional, mostrando que, tipo, não, agora eles estão de boa, estão na mesma página, não tem mais aquela tensão. Então, tipo, tem coisas boas, sabe? As pessoas que gravaram e escreveram e fizeram a coisa, elas sabem o que estão fazendo. Só que é executivo, é tempo, é o quê, tá ligado? Porque tem muitos problemas.
Cara, pô, não dá. Não dá, tipo... Sei lá, velho. Não consegui, tipo, se eu for pegar a série num todo... Se eu fosse pago pra assistir, eu não sei se eu assistiria. Não tem condição, é muito... O jeito que tudo acabou é tudo muito ruim.
Tudo.
Eu quero saber, então, quão ruim é, porque eu acho que a gente tá bom de falar da série, acho que a gente pode ir pras notas. Então eu quero saber de vocês o quão ruim é essa série. Quantos níveis de magia de 0 a 9 vocês dão pra Invasão Secreta?
Distinto.
Eu vou dar. Posso de 0 a 5?
Não, de 0 a 9. Eu acho que o Lucas.
Não, eu falei 5. Vou de 5. É porque meu microfone falhou na metade da fala. Mas eu acho que eu vou de 5, porque tem pontos consideráveis, sem ser o enredo em si.
Eu gosto que tu ia falar, tem pontos bons, aí tu repensou se é bons ou não, tinha certo.
Considerável,
tá,
considerável. Porque a gente dá pra. Se a gente isola por. Algumas coisas a gente consegue ter um bom proveito, por exemplo, a atuação da Sony é espetacular, eu acho que ela carrega a série, mas não o suficiente pra salvar ela, mas ela é um grande destaque, e então acho legal, e algumas partes de cinematografia mesmo, assim, eu acho que tem alguns pontos que se tornam legal, por exemplo, essa cena do tiro, sabe, mais enredo, história... Encaixe com o universo é totalmente fora de si, então não tem como chegar nem acima de uma média, sabe? É muito fraco. Então não tem como ser mais que 5.
Eu vou dar um 3. Vou dar um 3 pela atuação da Olivia como e mudar, tipo. E uma coisa que eu gostei foram, tipo, os efeitos dos Skrulls se transformando, tipo, ali foi até legal, não foi tão ruim assim, eu achei que ia ser pior. Fizeram até bem feito. E, assim, eu falei que Flash seria meu filme que eu usaria de padrão pra tudo que fosse ruim em 2023 aqui, né? E Invasão Secreta vai ser o padrão de séries agora. Se a série for ruim, eu vou dar o selo Invasão Secreta. Se o filme for ruim, eu vou dar o selo Flash. Assim como foi com o Massacre da Serra Elétrica do ano passado.
Perfeito. Cara, eu acho que eu vou ficar entre você, eu vou ficar na média, eu vou ficar no 4, eu acho. Eu acho que
a gente tá na média.
É, fechou. Porque realmente, cara, é muito erro. Apesar, o que tem de bom não consegue de maneira nenhuma nem se igualar à quantidade de coisa que tem de ruim, sabe? E é uma tristeza, porque eu realmente... Eu não retiro o que eu disse, cara. Eu ainda acho que a expectativa pré-série era que seria uma puta série, que seria uma das melhores, se não a melhor série da Marvel. Essa é a expectativa, tá ligado? Essa era a expectativa. E tu, um mês e meio depois, tá conversando aqui, nosso papo, analisando e dando opinião de quão ruim foi não só o season final, mas o resultado final da série. É muito triste, cara. É muito decepcionante.
Catherine, a gente nunca errou. Saiba disso. A gente esperava pelo pior já.
Não, mas a Ká tava triste que ela não pôde participar não. Hoje. Ela tava triste porque a gente ia falar mal da série e ela queria defender a série. Então ela tava triste porque ninguém ia defender a série.
Não. É que assim, ela é indefendível, não tem como defender. Tipo assim, a gente tem pontos que a gente consegue elogiar. Agora, defender a série não tem como.
É foda.
Não tem. Tipo assim, teve até o quarto episódio, eu acho que eu tava sendo muito levado assim, tipo, bah. Realmente, ó, eu tô gostando da série. Do 4 pro 5, 6, cara, ele decai num nível que não tem como segurar, assim. É algo que é surreal como ele conseguiu fazer tão ruim em tão pouco tempo.
Mas acho que é isso, meus amigos. Agradeço a presença de todos vocês aí, não só nesse episódio, mas como toda a mesa redonda. Se tu não assistiu algum episódio, tem a playlist completa aí, tanto no Spotify quanto no YouTube, e não só dessa temporada da mesa redonda, essa é a 12ª temporada, ou seja, a gente fez mais 21 temporadas falando de séries específicas, então tu pode acompanhar aí nossas playlists, nossos podcasts, né? E fora isso, a gente tem nosso podcast também, do Magia Bruta, onde a gente fala sobre filmes ou séries de maneira geral, né? Não falamos semanalmente, falamos da temporada completa. Fique à vontade, a gente tem um catálogo muito grande de episódios. Gente, agradeço a presença. Felipe e Lucas são sempre muito bem-vindos. Se quiserem falar alguma coisinha aí, fiquem à vontade.
Amanhã tamo de novo pra falar mal. Porque a semana é pra falar, é pra fazer intriga, é pra fazer, falar de coisas problemáticas. A semana tá com tudo.
E eu queria dizer que... não sei se amanhã eu vou estar aqui ainda, não sei se vou estar aqui amanhã. Mas que sobre amanhã eu avisei, tá? Quem avisa
ainda
amigo,
bem que eu não conhecia. Ainda bem que eu não esperava nada.
Eu fui a cobaia, eu avisei, e todo mundo falou, pô, mas calma lá, eu avisei.
Simplesmente. Não, eu acho nada mais justo, né? A pessoa que ganha em dólar vai ser a cobaia, pô, tá certo. Tem
tá certo.
A moeda vale mais, é mais barato, eu acho que faz mais sentido.
É. 10 pila pra ir.
É isso aí, pô. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todo mundo. Uma ótima semana. A gente se vê no próximo podcast. Fomos!